Senhor presidente, meus prezados companheiros de mesa, muito obrigado pelo convite. Eu queria inicialmente refazer um raciocínio da Cecília Horta. Quando nós nos encaminhávamos aqui para a sala, ela agradecia a mim e ao Rodrigo pela participação nesse evento. E eu dizia que, ao contrário, nós é que nos sentimos extremamente honrados em podermos participar desse processo de discussão no ambiente da BMS, do desenvolvimento da educação superior num país onde, em se tratando de educação, não adianta nós chegarmos com a camisa do Flamengo ou do Palmeiras, nem com a camisa do público ou do privado. Nós todos devemos andar com a camisa da seleção brasileira, porque de fato nós devemos perseguir uma meta de acabar definitivamente com essa dicotomia entre o público e o privado. Eu, de fato, como não sou participante do CONAS, eu vou me restringir aqui a tecer algumas considerações sobre o documento que nos foi enviado e que, me parece, pode resultar em seguida numa profunda discussão e reflexão sobre o futuro da educação brasileira e sobre a viabilidade, de fato, de nós implantarmos um Plano Nacional de Educação. Pode passar o primeiro slide, por favor. Ah, tem um. Um Plano Nacional de Educação que seja capaz de responder às nossas demandas e necessidades. Bom, em primeiro lugar, um elogio franco ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Ministério da Educação, que estabeleceu uma estratégia de mobilização adequada, porque procura expandir o programa de discussão para que, efetivamente, o futuro Plano Nacional de Educação, mais do que a conferência, possa resultar na concretização das aspirações e anseios da comunidade acadêmica. Nesse aspecto, eu só queria levantar que o modelo adotado nos anos 80 pelo falecido saudoso ministro Renato Archer na construção do Plano Nacional de Ciência e Tecnologia me parece mais adequado, porque, de fato, quando se realizou o seminário em 1987, Ciência e Tecnologia numa Sociedade Democrática, se procurou ouvir todos os segmentos da sociedade, mesmo aqueles fora do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Ou seja, não houve uma restrição, uma compartimentação em relação à área da educação. E isso é um ponto crítico que eu gostaria de levantar um pouquinho mais adiante. Bom, o plano, como foi dito, o Conselho, a conferência, se propõe a considerar como foco a construção de um novo, entre aspas, Sistema Nacional de Educação, porque desde Francisco Campos, nós falamos sempre em sistemas de educação em nosso país, mas jamais tivemos condições de implementá-lo. E na leitura do documento, eu gostaria de alertar que o Plano Nacional de Educação não pode se constituir num Plano Nacional de Educação Pública, como eu coloco aí. Por quê? Porque o documento, poucas vezes ele se refere ao setor privado, e como nós vamos ver um pouquinho mais adiante, todas as vezes em que ele se direciona para o setor privado, ele o faz com aquela velha crítica do mercantilismo, da expansão desordenada e sem levar em consideração o que o setor privado efetivamente vem fazendo pelo país. Bom, e nessa linha, eu acho também que é muito importante, em face da densidade do documento, que se estabeleça um glossário, porque conceitos como inclusão social, sistemas, e muitos outros poderiam ser citados, são variáveis de acordo com o ponto de vista e com a formação, com a própria característica da formação epistemológica de cada um de nós. É preciso ver, por exemplo, que inclusão social, na visão de alguém como eu, que tem uma forte militância no sistema S, pode significar emprego e renda. Mas inclusão social pode não significar isso se nós pensarmos que hoje no concurso da Conlurb no Rio de Janeiro, 49 doutores e mais algumas centenas de mestres e mais alguns milhares de graduados de nível superior estão fazendo concurso para o gari, e isso talvez não seja uma consequência da educação que eles tiveram. Talvez seja uma consequência de políticas públicas que não geraram o emprego necessário para que essas pessoas fossem ocupar postos de trabalho compatíveis com aquilo que eles tiveram como formação. E isso nos leva a uma consideração importantíssima, que nesse glossário, a primeira questão é a questão fundamental que foi definida pelo Francisco na elaboração da Conferência Nacional de Educação e da proposta do plano: a construção de um sistema. E o glossário deve envolver uma base conceitual. Porque o que nós entendemos por sistema pode ser diferente daquilo que os outros entendem por sistema. Então eu vou agora, rapidamente, nesses meus 20 minutos restantes, tecer algumas considerações sobre o sistema e, no final, alguns pontos, alguns aspectos pontuais sobre o documento em algumas coisas que eu acho que mereceriam uma reflexão mais profunda. Bom, sou eu que passo aqui, né? Bom, há um detalhe importante que me parece fundamental no documento, que é nós considerarmos que a redação do PNE deverá ser consistente. E aí eu coloco uma questão provocativa, porque eu acho que a CONAS teve um mérito fundamental. Salvo erro, hoje apenas 7 estados no Brasil têm planos estaduais de educação feitos e aprovados na Assembleia Legislativa. O Rio de Janeiro, eu sou o presidente do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro não é um deles. Ele não tem o seu plano estadual até hoje e agora está sendo feito pelo esforço dos representantes da CONAS, nossos conselheiros representantes da CONAS, que trouxeram para o Conselho e em conjunto o Conselho, a Assembleia e a Secretaria de Educação elaboraram um plano que deverá, se não está sendo aprovado ao final desse período, estará sendo aprovado no início do ano que vem, mas esse mérito é fundamental. E na discussão que nós tivemos, a representante da Procuradoria do Estado colocou uma questão muito provocadora. Os planos nacionais de educação, eles de uma forma geral, eles são muito vagos. Eles não definem claramente, ao contrário dos planos, de todos os planos de desenvolvimento, eles não definem claramente as metas a ser atingidas. E não são redigidos sob a forma de artigos que possam facilitar, por exemplo, a um promotor, a um procurador da República, questionar aquele governante que não cumpriu o plano. Então, como nós vivemos uma época em que essa questão vem sendo sempre colocada pelos advogados, pelos procuradores, quando nós nos referimos às questões do lado do sistema privado ou mesmo do sistema público, quando nós tratamos a coisa pela via jurídica, me parece decisivo e determinante que nós pensemos claramente num plano nacional de educação que permita a verificação do trabalho realizado pelo governante, pelo gestor, na área da educação. E o outro aspecto é que nós devemos sempre pensar que um sistema, ele não é fechado, ele não pode ser isolado, porque isso não satisfaz aos princípios da física. Não existem sistemas isolados. Então nós temos que ter uma articulação com os diversos segmentos. E essa articulação se torna fundamental na elaboração de um plano. Eu não vi no documento, em nenhum momento, a menção ao documento que eu tive muita honra em ser um integrante do grupo de trabalho, que foi o projeto da indústria para a educação nacional, que foi elaborado há cerca de 4 anos atrás e que agora vem sendo renovado em reuniões frequentes através de programas concretos como o Inova Engenharia, que incorpora não só a necessidade de formação de engenheiros, como a formação de tecnólogos em todas as áreas. Eu sempre peço para passar o próximo slide, mas sou eu que tenho que passar. Então, eu gostaria de saída, já que nós vamos trabalhar em cima de uma base conceitual, de sugerir que a nossa proposta tenha algumas definições claras, para que não percamos tempo tentando dizer que eu penso que sistema é uma coisa, a professora Vera pensa que é outra coisa, o professor Gabriel uma terceira, o professor Edson Franco uma quarta e por aí nós vamos. Então eu procurei definir sistema da seguinte maneira: um sistema pode ser definido como um conjunto de elementos diferentes, com atributos e funções especiais e que podem interagir entre si com o ambiente externo em forma organizada, tanto naturalmente ou pela utilização de meios artificiais. Todos os sistemas consomem energia, produzem algum tipo de trabalho, têm influência em seus respectivos ambientes e são influenciados pelos meios em que se inserem. O que eu quero dizer com isso? Que eu não posso construir um sistema nacional de educação sem levar em consideração as diversidades regionais. Eu não posso construir um sistema nacional de educação sem levar em consideração as demandas da indústria, as demandas do setor de comércio e serviços, as demandas do agronegócio, as demandas da formação de professores, da educação fundamental, da educação para a cidadania, para o meio ambiente, para as artes, para a cultura, para o esporte e o lazer. Tudo isso eu devo considerar no meu projeto. Esses agentes externos é que vão ser a base de construção, de consecução de um plano que leve a propostas concretas. E aí é o exemplo do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Por que a Conferência Nacional ciência e tecnologia numa sociedade democrática foi bem sucedida. Porque depois que ela se construiu, foram elaborados os programas de apoio ao sistema nacional, que não passava exclusivamente pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Se eu for hoje a Fiocruz, Francisco, eu vou encontrar lá questões do Ministério da Saúde ligadas à pesquisa e à inovação que levam, que produzem resultados que incrementam a competitividade do nosso país. Se eu for ao Ministério da Aeronáutica, eu vou encontrar pesquisa e inovação no Instituto de Tecnologia, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Se eu for às universidades, eu vou encontrar, além da CAPES, como agente de ciência e tecnologia, as ações do CNPq, do INMETRO, do INPI e de muitos outros. E a consequência do sistema, dessa interação entre os entes, foi que surgiram duas leis no Brasil no início dessa década, a Lei da Inovação e a Lei do Bem, a Lei da Microempresa, que são o claro resultado da ação dos agentes externos como parâmetro de modificação do processo. O plano, o documento que está aqui apresentado se refere uma vez, de uma forma genérica, à articulação da educação com as demandas e necessidades dos arranjos produtivos locais. Quando, num país com um modelo econômico adotado pelo Brasil, em que 98% das empresas são micro e pequenas empresas, a construção da educação deva ser sempre feita numa estreita relação com os programas ligados aos arranjos produtivos locais. Acho que esse é um tema que deveria ser muito mais abrangente e muito melhor discutido nesse processo. E aí eu faço uma menção à questão da representação, que é uma questão difícil, porque nem sempre os representantes acabam por retratar aquilo que é o dilema do nosso segmento, seja ele da indústria, seja ele do setor público, seja ele do setor privado. Vamos ver mais adiante por quê. Bom, estabelecido o conceito do sistema, nós temos que pensar em duas outras coisas importantes. Já ia pedir para passar de novo, não aguento mais. Bom, os sistemas de educação não são novidade e nós estamos muito atrasados e por isso nós não conseguimos ainda resolver as questões entre alimentação e realimentação, entre ciência e tecnologia e muitas outras coisas. E a construção do sistema sempre se inicia com o estabelecimento, como eu já falei, do que se espera da educação para o desenvolvimento econômico, industrial e social. Eu diria que o sistema deveria partir de três respostas. Para quem eu quero a educação, para quem eu pretendo oferecer educação e por que eu preciso da educação. Respondendo essas três questões, eu posso passar a construir um sistema que tenha as seguintes propriedades. A primeira delas, a autonomia, pressupondo-se que a presença dos agentes governamentais ocorra apenas na supervisão. Aliás, porque é uma norma constitucional da participação da iniciativa privada, é uma definição da nossa Constituição nesse processo. Uma estratificação bem definida, que é um dos problemas mais críticos da educação brasileira, porque nós hierarquizamos a educação. Eu começo com a minha faculdade isolada, com a vontade de transformá-la em centro para depois transformá-la em universidade. E o segredo da educação em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos, que não considero o exemplo adequado para o nosso modelo, em função da organização das empresas e da sociedade ser inteiramente diversa, mas o segredo tem sido o de preservar parâmetros de qualidade nas instituições de pequeno, médio e grande porte, e ter instituições de grande porte, por exemplo, o MIT, ou o Instituto de Tecnologia da Califórnia, o Caltech, que tem 16 prêmios Nobel, que não são universidades. Ou seja, ser universidade é uma circunstância decorrência que decorre das atividades que existem. E nessa área, a estratificação leva a universidades divergentes internamente. Universidades como a Universidade da Califórnia, que tem 11 campi, salvo erro, e desses 11 campi, 8 não têm atividade científica de ponta. Aliás, é bom lembrar que a atividade científica nas universidades americanas, a produção das universidades americanas está mais ou menos definida da seguinte maneira: apenas 5% das universidades americanas, da produção científica, é de ponta. Os outros 95% são da chamada pesquisa difusa, que reconhece o meio físico, faz diagnóstico do meio social e contribui claramente para a elaboração de propostas no desenvolvimento regional. A chamada big science, da nanotecnologia, do genoma, etc., essa fica restrita a 10 ou 12 universidades e a muitos institutos de pesquisa que, na maioria das vezes, têm ligação com a empresa. A terceira propriedade é a interatividade elevada entre os vários componentes. Porque se eu não hierarquizo, eu crio uma estratificação, eu obrigatoriamente devo promover a interatividade na complementação das atividades entre eles. E a interatividade elevada entre os componentes do sistema e as organizações externas a ele. Isso é uma coisa muito interessante. Eu vou me adiantar e dizer, muitas vezes, e mais adiante eu faço uma crítica ao documento, se fala em mercantilização, quando o que nós deveríamos estar dizendo é que nós estamos trabalhando com um novo modelo de universidade denominado Universidade Empreendedora. E isso eu falo um pouquinho mais adiante. Então vejam vocês, um sistema que não se articula internamente as universidades com as faculdades isoladas, com as faculdades integradas, e que não se articula externamente com a indústria, com o desenvolvimento social, é um sistema incapaz de funcionar, porque não atende aquele princípio básico, que não é um princípio que eu coloquei, não. Um camarada, muitos anos atrás, chamado Carnot, ao desenvolver o segundo princípio da idade do professor Álvaro Albuquerque, aqui, na época da Revolução Francesa, ele desenvolveu o segundo princípio da termodinâmica em cima de conceitos ligados à tecnologia. Bom, o outro ponto fundamental está ligado ao financiamento estável e assegurado a longo prazo. Essa é uma questão decisiva no nosso país. Nós funcionamos por espasmos no financiamento da educação. Nós criamos o projeto A, esse projeto dura 3, 4 anos, daqui a 3 ou 4 anos ele desaparece. Não há continuidade no financiamento. O problema não é quantidade, o problema é continuidade, estabilidade. Evidentemente que ao lado do problema estabilidade, deve surgir o problema sustentabilidade. Ou seja, o financiamento deve surgir para que ele também assegure a sustentabilidade. E a flexibilidade capaz de possibilitar a sua adaptação às mudanças verificadas na educação. Um sistema que não é flexível, que não é ágil, ele não consegue se articular para responder às demandas externas. Essa é uma outra propriedade fundamental. Por último, padrões bem definidos, capaz de, preservando as peculiaridades de cada um dos componentes, garantir níveis de qualidade comuns a todos eles. Quer dizer, pode entrar na cabeça de alguém um sistema nacional de educação que homogeneize os cursos de tecnologia do Rio de Janeiro com os cursos de tecnologia do Amazonas? Pode entrar na cabeça de alguém que um curso de tecnologia, eu pessoalmente, inclusive já tive a oportunidade de comentar isso com o ministro, eu acho que o nome de curso de tecnologia é alguma coisa que mereça também uma discussão mais profunda, porque de fato o que nós estamos fazendo é oferecer um diploma de estudos superiores. Eu tenho a impressão que teria sido muito mais prático, na época, isso não é um problema desse governo, nem do governo anterior, vem lá dos anos 70, com a primeira portaria que criou os cursos tecnólogos, nós deveríamos ter chamado de Diploma de Estudos Superiores, o DES, na área de tecnologia, na área de ciências sociais aplicadas, na área de ciências aplicadas da saúde, na área de arte e cultura, na arte de esporte e lazer e na área talvez de cidadania, alguma coisa desse tipo, para envolver todas essas áreas com o Diploma de Estudos Superiores, que basicamente é aquilo que acaba resultando lá nos colleges, nos Estados Unidos, no modelo que é adotado. Bom, e a expansão do sistema? Todos os sistemas se expandem. É por isso que o 2012 vai chegar uma hora dessa, não com 2012, mas com a expansão do sistema do universo como um todo. E essa expansão tem que ser planejada no que eu chamo de expansão horizontal ou de expansão transversal. O que é a expansão horizontal? É pensar que nós não vamos à pequena comunidade como a universidade. Nós vamos com uma faculdade isolada que vai atender muito mais eficazmente aos anseios e demandas daquela comunidade. Mas nós temos também que pensar numa expansão que seja capaz de cobrir todas as formas de financiamento, seja público, seja privado, de uma maneira bastante equilibrada. Então, eu sugeriria aqui na discussão, Francisco, da construção do sistema, que a gente tentasse levar para a reunião uma base conceitual inicial, que não precisa ser essa, porque essa emite um ponto de vista pessoal, mas que seja uma base conceitual que permita mais facilidade às pessoas compreenderem aquilo que está sendo discutido. Bom, Quais são as consequências? Um sistema nacional de educação não pode ser construído sem a presença da indústria, já falei sobre isso, e de todos os setores que, como fundamento. Esses nossos atores não estão presentes nessa discussão claramente. Eles estão representados física e burocraticamente, mas é preciso que se recupere, por exemplo, já me referi ao documento da indústria, que se recupere os documentos ligados ao setor da inovação e da tecnologia e que se coloque esses documentos e essa discussão nesse ambiente. Por outro lado, eu tenho a impressão de que nós estamos vivendo uma época da gestão do conhecimento e nós temos, coincidentemente, nós três aqui e mais o Kovac, que participamos recentemente de várias reuniões do Senado e outros lugares, temos participado nas últimas semanas de várias reuniões onde esses assuntos têm sido discutidos. E um fato concreto é o seguinte, o conceito de educação permeia por todos os ministérios, por todas as áreas, por todos os segmentos da sociedade brasileira e deve ser uma prioridade. E por ser uma prioridade, é preciso no Plano Nacional de Educação repensar, inclusive, se o Ministério é um Ministério, você deve ser. Veja só, uma provocação interessante. Uma secretaria capaz simplesmente de articular as demandas que vão surgir nos vários ministérios. Isso é alguma novidade? Não. Quando os russos, quando os americanos viram o Sputnik, eles imediatamente criaram uma agência nacional de aeroespacial que tinha por objeto articular as relações entre as universidades e a ciência para que eles pudessem dar um novo passo. E isso fez com que fosse obtido uma enorme flexibilidade. Bom, se nós buscássemos padrões bem definidos, capazes de, preservando as peculiaridades de cada um dos componentes, e nós pudéssemos garantir os níveis de qualidade, nós teríamos um bom resultado. E aí eu coloco uma questão fundamental. Um país com a diversidade do Brasil tem que repensar a sua forma de gestão da educação em todos os níveis. Em todos os níveis. Isso, no meu entender, significa também colocar na discussão do Plano Nacional de Educação e do CONAS a possibilidade de nós descentralizarmos definitivamente a educação, inclusive a superior, para os conselhos estaduais de educação, através de ações que já vêm sendo feitas pelo próprio Ministério, como o recente pacto entre os conselhos estaduais de educação, que é uma medida importantíssima e que pode ser o primeiro passo para isso, se nós conseguirmos estabelecer uma base de construção desses conselhos que não seja calcada na política das Assembleias Legislativas, e sim numa visão dos vários segmentos. O Conselho Estadual do Rio já tem um representante do Sistema S, dois representantes do Sistema S, vários representantes do Sistema Universitário, público e privado, e vários representantes das lideranças acadêmicas do nível médio. Bom, existem resistências. A Folha de São Paulo de ontem, todos leram provavelmente, diz o seguinte, cerca de 37% dos municípios de São Paulo não tem currículo escolar. Ora, isso é uma demonstração clara de que nós vamos ter que resolver. Essa reportagem é muito interessante, eu até botei aqui as duas transparências a seguir, porque o pesquisador da PUC e a coordenadora do projeto, que vem na transparência seguinte, ele diz o seguinte, olha, são duas as razões. A primeira é a incapacidade das secretarias de criar seus programas. Nós estamos falando de um Plano Nacional de Educação, e o Francisco falou muito bem como conciliar 5.600 municípios, estados e a federação, e no maior estado, no mais pujante dos estados, quase a metade não tem currículo nas suas secretarias municipais. E pior do que isso, na área pública, porque na área privada, a coordenadora levanta que nas escolas particulares, por mais distintas que sejam as linhas adotadas, em todas sabe-se o que o aluno deve saber ao final do ano. Ou seja, são definidos perfis e metas claramente, e isso é uma demonstração clara que nos planos municipais de educação, que vão ser, no final, a ponta desse processo, é preciso fazer muito mais para se chegar a resultados. Bom, para finalizar a minha intervenção, três ou quatro comentários. Um deles é sobre essa... Me surpreendeu muito o documento dizer que, na página 52, na página 50, veja uma coisa interessante. O documento fala em mercantilização do setor público. Bom, eu vou até ler.
Qual artigo?
é o artigo 139. A frase que está aqui escrita é a seguinte: por essa razão ocorreu em certa medida um processo de intensificação da mercantilização da educação superior, tanto no setor privado como no setor público. Nos casos das universidades federais, ampliou-se o número de convênios e contratos visando aumento de recursos próprios. Olha, eu considerei isso e fiquei mais surpreso porque eu fui reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e fui diretor da COP, instituições que vivem gerando tecnologia para esse país à custa de contratos e convênios. E jamais pensaríamos em mercantilização numa universidade pública por ter contratos e convênios. Aliás, também não entendo como se pode pensar em mercantilização do setor privado, como eu digo, está aqui a chanceler da minha universidade, como eu digo lá na Castelo Branco, a nossa universidade ela foi montada para trabalhadores que estudam. E esses trabalhadores de estudo, como diz acertadamente o documento, vão à universidade privada há mais de 20 anos pela certa, eu não vou dizer incapacidade, mas pelo certo desinteresse das próprias universidades públicas federais, como está constatado aqui, em oferecerem programas de graduação nos cursos noturnos. Expansão de vagas no curso noturno jamais pode ser considerada como mercantilização. Realização de projetos e contratos e convênios, e isso leva a uma reflexão que me parece fundamental. Está na hora de nós começarmos a saber se nós queremos construir um sistema nacional de educação com a universidade do século XXI ou com a universidade do século XIX. Esse é o ponto crítico que nós vamos ter que resolver. Se eu, que defendo a universidade do século XXI, quero ver a universidade empreendedora com seus professores buscando recursos para melhorar seus laboratórios, com seus professores buscando recursos para contratar mais pesquisadores, com seus professores se preocupando cada vez mais em assegurar a estreita articulação com os agentes externos, porque eles entendem que eles fazem parte do sistema e têm essa obrigação. Eu não quero ver a universidade passiva, dependente, algemada exclusivamente a orçamentos e a mensalidades, porque seguramente essa universidade não vai funcionar. Bom, a outra coisa que me parece fundamental é que a oferta de curso de tecnologia deve ser bem estimulada. E eu observei, apesar de haver um representante do Sistema S aqui e um suplente, eu não vi em nenhum momento, Francisco, nenhuma menção à importância do Sistema S nesse processo, até porque nós estamos vivendo no Rio de Janeiro um problema crítico. Nós temos 30 mil postos de trabalho atualmente nos programas do PAC, oferecidos lá pela Petrobras, no Comperde, e estamos observando uma tragédia, porque não existem pessoas com escolaridade, e milhares de trabalhadores que sabem soldar, sabem aparafusar, vão ficar à margem desse processo porque não têm escolaridade. Então, ao invés de se pensar em integração entre o ensino médio, ao invés não, me equivoquei. Além de se pensar prioritariamente na integração entre o ensino médio e o ensino profissional, é fundamental que se reconheça a necessidade de articular os sistemas como o EJA aos sistemas de qualificação profissional do Sistema S. E aí a conferência, o texto da conferência, talvez agora vá ser aperfeiçoado para que nós possamos em maio ter uma discussão mais completa sobre isso. Bom, e aí na página 57, eu só para lembrar, eu acho que aqui não é um local necessário para lembrar isso, mas é importante a gente sempre ter isso em mente, o ensino é livre da iniciativa privada e a ela coube contribuir efetivamente para a inclusão social do expressivo contingente de cidadãos através da oferta de curso noturno, da instalação de unidades acadêmicas nos pequenos municípios, naqueles muito pequenos, e a promoção da articulação com a sociedade nesses municípios e nas regiões em que se inserem. Pronto, passei 2 minutos. Muito obrigado.